Não, mana. A gente tem que colecionar os nossos ossos. Não significa que eles caíram no meio do caminho, porque eles não têm história. Na verdade, eles têm muito a nos ensinar.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm confident.
Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexiest when I'm strip.
Olá, manas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem, graças a Deus. E bom, hoje já é o segundo episódio da nossa semana de aniversário de 1 ano do podcast. Então, eu realmente espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio, assim como eu também espero que vocês gostem desse. Nós estaremos continuando sobre o capítulo 1, que é O Uivo, a Ressurreição da Mulher Selvagem. E esse é uma das partes desse capítulo que eu mais gosto. Vai tratar um assunto muito, muito, muito bacana que eu espero muito que vocês gostem, tanto quanto eu. E realmente, gente, eu amo trazer esse tipo de episódio porque é muito mais fácil para mim poder interpretar algo junto com vocês, a gente colocar ideias na mesa para ir discutindo. Eu acho super interessante. E vamos lá, porque eu não quero perder mais nenhum segundo para não deixar esse episódio não tão rico quanto ele já vai ser. Bom, então, vamos lá. Normalmente, o que acontece é que em todos os capítulos, ela segue ai, como é que fala? Uma certa forma de escrita. Então, por exemplo, ela conta uma história que é tipo uma lenda que existia em determinado lugar, tipo. Nossa. Ah, não é especificamente lenda. Nossa, que sono. São histórias mesmo, sabe? Que de determinadas regiões, tipo folclore também. E ela conta essa história e aí ela vai trazendo mais para uma questão de psicanalista. E vamos pensar mais a respeito disso. Coloque isso na sua perspectiva de vida, que eu acho muito interessante, né? Então eu vou ler para vocês. Na verdade, eu não queria ler porque eu acho que vai custar muito tempo. Mas eu queria muito ler, porque é muito legal. Mas enfim, basicamente o que acontece? Existe. Aí eu vou tentar ler rapidinho, e é isso. Existe uma velha que vive num lugar oculto em que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fada da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito, decomposto no território dos índios. Eu não sei falar esse nome, gente, desculpa. Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia da Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso. É porque essa Clarissa, se eu não me engano, ela tem descendentes do México, alguma coisa assim. Então tem várias coisas assim, nomes que estão em espanhol e o meu espanhol não é bom, já vou avisando para vocês, mas ela passou. Que pega carona aleatoriamente acima de Oaxaca. Eu não sei falar isso, desculpa. Com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. Laucera, já disse que meu espanhol não é bom. A mulher de ossos, la trapeira, a trapeira, e la loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva especialmente o que corre risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Então, gente. Olha lá, nossa, essa história é muito interessante, na verdade, porque ela pega os ossos e ela dá vida de novo a uma criatura, né? Então, ela tem uma canção e a criatura começa a respirar, a formar pele, carne, essas coisas. E eu acho essa história muito interessante porque... O livro caiu. Mas enfim, desculpa. Mas enfim, porque eu acho que todo mundo dentro de nós mesmas tem essa velha. Principalmente umas meninas que, inclusive, lembram uma amiga minha. Que tem mesmo esse espírito de velha, de ficar em casa fazendo crochê e várias outras coisas. Então, assim, pois é. Mas, vamos ao que interessa. Que essa mulher, eu acho muito interessante quando a gente para pra pensar que ela é a gente. Mas numa versão um pouco mais sobrevivente, se assim podemos dizer. E ela recolhe ossos, porque muitas vezes a gente... Ai, como é que a gente pode falar? Um bebê tem 257 ossos, é isso? E um adulto tem, tipo, 206. Por que que um bebê tem mais ossos do que um adulto? Porque ele ainda não tem um corpo formado perfeitamente. Então, esses ossos, quando ele for crescendo, eles vão se juntando, formando um só, enfim. E por isso que os adultos têm menos ossos do que os bebês. Então, eu acho que é muito importante... Tudo bem, a gente não perde ossos, eles não caem ao meio do caminho. Mas é como se a gente fosse perdendo a individualidade que eles têm em si para eles se tornarem uma coisa só. E quando a gente também morre fisicamente, principalmente, mas nessa questão eu vou dizer mais psicologicamente, a gente acaba deixando o nosso corpo se decompor. E quando ele vai se decompondo, os ossos eles vão sobrando. E eu acho tão interessante quando a gente realmente morre psicologicamente para tantas coisas e só é o nosso corpo e a nossa cartilagem que estão ali, mas eles não têm mais vida. Eu consigo assimilar muito isso que ela tá falando com uma experiência muito traumática que eu já tive, que se entrelaça respectivamente com a minha forma de aprender a se amar e me amar, na verdade, e aprender realmente quem eu era, entender quem eu era, o amor próprio que eu devia ter, porque eu sempre fui capaz de me amar, eu só não sabia como, porque eu nunca entendia quem eu realmente era, mas também com a minha conversão, né, pra quem não, normalmente não sabe, eu sou religiosa, né, eu sou católica, e eu acredito muito em Jesus, e tudo isso foi acumulando pra chegar na pessoa que eu sou hoje. Então eu acho sim que quando eu falei logo no início desse episódio, é muito importante que a gente junte esses nossos ossos, porque a partir de um determinado momento eles podem ter vida novamente. Nós não morremos simplesmente porque eles ficaram no meio do caminho ou eles estão perambulando por aí como zumbis. Não, tá tudo bem. Às vezes a gente vai passar por esse momento dos nossos ossos eles serem secos mesmo. E é completamente normal. Mas o importante é que a gente não deixe eles à deriva por aí, sem lugar, ou enterre eles, porque os ossos eles contam histórias. E da mesma forma como um osso ele pode se quebrar e depois se juntar e se regenerar, ele não precisa simplesmente morrer. Isso que é mais importante, os nossos ossos eles vão contar histórias sobre quem nós somos e vai mostrar pra gente o que realmente a gente pode apresentar de valor muitas vezes. Então, quando eu digo aqui os ossos, tudo bem, eu tô falando mais especificamente sobre ossos, mas não precisa ser somente sobre eles. A gente tá sempre evoluindo mentalmente, amadurecendo, mas não significa que a gente não pode lembrar da forma como a gente pensava. Por exemplo, Nossa, eu vou dar um exemplo aqui, muito ruim, tipo assim, muito ruim mesmo, mas pra vocês verem, assim, a diferença, o contraste entre essas duas realidades. Então, por exemplo, hoje em dia eu trabalho pra ONU, pra ajudar as pessoas, pra não acontecer guerra, mas há uns 3 anos atrás eu não acreditava na existência do Holocausto. Eu achava que a Segunda Guerra tinha sido, tipo... A Segunda Guerra tinha até existido, mas não tinha nada a ver com essa questão de judeus sendo mortos e do nazismo, que ele não existiu. Enfim, olha como é diferente o pensamento da pessoa hoje em dia. E eu acho que não é uma coisa que ela tem que esconder. Porque, por exemplo, Eu me tornei esse tipo de pessoa porque eu percebi que aquilo, na verdade, era verdade. E que eu estava numa situação que muitas vezes eu não me permitia ver além disso. E eu me enganava com certas coisas, com certos depoimentos. Eu não tentava ir atrás para minha evolução, estudantil, mas também. Mas evolução humana também, porque eu acho que quem acredita numa coisa dessa, gente, por favor, precisa muito de ajuda. Tipo. Não ajuda psicológica, mas tipo ajuda de estudo mesmo, tipo mostrar as comprovações e tudo mais, às vezes também uma ajuda psicológica, porque talvez existam certas coisas lá atrás. Enfim, eu vou parar de falar sobre isso porque não é um ponto principal. Mas, meu, ela também se tornou alguém da ONU para parar com tudo isso, porque ela entendeu que aquilo era verdade. E ela entendeu o quanto aquilo era ridículo, quanto aquilo era escroto, quanto era aquilo era nojento de seres humanos fazerem com outras pessoas também que são seres humanos. Então, assim, eu acho que tudo conta uma história. E por mais que às vezes o seu amadurecimento não seja algo tão legal quanto você gostaria, porque antes você tinha um pensamento totalmente contraditório, eu também acho que você precisa levar ele para sua vida, porque senão não vai fazer sentido quem você é hoje sem ter aquilo que você era um tempo atrás. Então, é tão importante você recolher os ossos, as suas ideias por causa disso, porque você vai se tornar. O livro fechou, meu Deus. Porque você vai se tornando alguém a partir daquilo que você não sabia, o que você não considerava certo, ou que antes você considerava certo e agora você não considera mais. E agora você pode falar com base de estudos, tudo isso. E eu não digo só isso por, ai, eu quero mostrar para o mundo quem eu sou e falar a minha jornada para um dia fazerem um. Escreverem a minha biografia e parar de pororó. Não. Tipo, isso é para você aprender realmente sobre quem você é também. Sobre a carne que você tem no corpo, que te protege, sobre a sua pele, que tem, assim, nutrientes e substâncias que estão ali para te preservar e cuidar de você. Eu acho que isso é tão importante, a gente tá sempre recolhendo os nossos ossos e tentando dar uma vida nova, uma vida diferente para eles. Tem algo aqui muito legal que eu coloquei também, que eu, melhor, circulei, né? Porque quem colocou foi a Clarissa, que é: todos nós começamos com um feixe de osso perdido em algum ponto num deserto, num esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque exige muita atenção. La loba, a mulher loba, a mulher selvagem, ela indica o que devemos procurar. A indestrutível força da vida, os ossos, a indestrutível bagagem de conhecimento que você carrega com si mesma por todo esse período, algo extremamente importante, extremamente necessário para que você não deixe no fundo da areia e que você não esqueça disso, porque é algo que vai montar você. Então, quando essa velha que você tem dentro de si, que a Clarissa tá falando logo no início do capítulo, de existe uma velha que vive num lugar oculto, de que todos sabem, mas que poucos já viram. Ela tá falando de alguém que tá dentro de si mesma, procurando ainda a vontade de se viver e de se amar. De se viver, de viver e de se amar. Porque muitas vezes a gente vai escutar coisas ridículas que não vão ser levadas pro nosso quarto caminho auditivo, que seria o lixo, para nossa vida. E aí, essa mulher, você mesma, dentro de si, tem que ir atrás do que realmente importa, para que você entenda que esses ossos, eles não podem ser esquecidos nem abandonados, porque eles carregam uma história. Uma história que muitas vezes as pessoas estão fazendo você ignorar, com a bagunça que estão jogando dentro da sua mente, que estão fazendo você ter dentro de si mesma, para você se perder. Gente, eu amo esse livro. Eu vou falar isso todos os episódios. Ele é sensacional. Eu recomendo que todo mundo tenha. Eu acho que ele tem 600 páginas, mas assim, são 600 páginas incríveis, incríveis. Não, ó. Eu não vou conseguir ver tudo porque senão eu vou perder aqui a página. Mas as notas onde eu já cheguei tem 500 e pouquinho. Tem quase 600. Gente, por favor, leiam. Leiam. É que os agradecimentos acabam na 523, enfim. E outra coisa muito legal aqui é cantar, porque ela fala, né, que você canta, você dá vida de novo uma criatura, você. Eu acho que nesse caso, o cantar é realmente por causa da história que ela tá contando pra gente. Mas eu acho que é muito mais que isso. Eu acho que não precisa ser especificamente cantar. Eu acho que pode ser lutar, independente da forma que você tenha. Gente, eu sou. otaku. Não, eu não sou otaku, tá? Eu não me considero otaku. Mas eu gosto de anime, essas coisas. E eu lembro que o meu anime preferido, que é Naruto, ele fala um episódio assim, você pode me amarrar, mas eu vou continuar usando as minhas... Eu vou bater em vocês. Se você amarrar minhas mãos, eu vou chutar vocês. Se você amarrar minhas pernas, eu vou te dar cabeçada. Se você prender minha cabeça em algum lugar, eu vou te morder. Tipo assim, fazendo de tudo a forma que ele tem pra lutar por si mesmo. E eu acho que esse cantar é especificamente isso, ou talvez até mais, que ela diz aqui, cantar significa usar a voz da alma, significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um, soprar alma sobre aquilo que está doendo ou precisando de restauração. E isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com um fundo amor e do... Não, peraí. Com vínculo com o self selvagem, transborde, desculpa. Eu tô ficando muito empolgada, aí eu paro de ler o livro, mas aí eu erro. Mas enfim, transborde. Outra coisa que é muito legal, não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa é a função feminina de descobrir e cantar o hino da criação. É um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Você não pode retirar o amor de si mesma porque você tem a função de amar alguém e de se amar. Isso que é mais incrível. Então a gente não pode deixar de lutar, porque é a nossa luta que vai fazer com que a gente vá atrás desse sentimento de amor e que a gente transborde. Eu tinha falado no primeiro episódio que eu queria falar exatamente sobre isso. Ah, inclusive eu escrevi aqui, tudo que tirar valor psíquico pode ser ressuscitado. Então, não, tudo que tiver valor psíquico pode ser ressuscitado, que eu acho que foi uma coisa que ela falou e que eu escrevi pra poder falar de novo. Então, tudo que tá dentro de você, você pode ressuscitar isso. Você não precisa abandonar a mentalidade inocente de uma menina de um tempo atrás, porque só te prejudicou. Você pode sim continuar sendo inocente, você só precisa tomar cuidado com as pessoas que você conhece, ou até mesmo selecionar, tipo, ai, com essa pessoa eu posso ser um pouco mais tranquila, tudo mais. Você não precisa deixar com que esses ossos que você tem, com que essas histórias que eles carreguem, sejam esquecidas. Como eu tava falando no primeiro episódio, esse era uma das coisas que eu mais queria aqui falar pra vocês, porque me lembrou exatamente de um trecho bíblico que eu amo demais, que eu vou ler pra vocês. E assim, ele é um pouco longo, mas não é tão longo assim, mas que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente precisa falar aqui. Diz assim, na verdade, é Ezequiel 37, tá? A mão do Senhor estava sobre mim e... Gente, se você não é religiosa, eu entendo, mas eu peço pra você não parar de ouvir, porque tem tudo, 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 tudo a ver com o que eu quero falar aqui pra vocês, tá? A mão do Senhor estava sobre mim e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que esses ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei parecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito com vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse, profetize o espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano, assim diz o soberano, ó Senhor, Ó, meu povo, vou abrir os meus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos, eu os... Ai, meu Deus, me perdi. Eu os... E os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz a palavra do Senhor. Gente, eu amo essa passagem, tipo, de verdade mesmo, porque mostra que às vezes as coisas mortas não precisam necessariamente permanecerem mortas para sempre. Não significa que foi porque alguém falou mal sobre o seu cabelo, sobre o seu corpo, sobre o seu tamanho, sobre tudo em você, ou até mesmo quis te elogiar, mas acabou acabando com a sua vida na realidade, porque você não vê aquilo como um elogio. Que você precisa morrer pra isso. Por que não? São só palavras. Essas pessoas, essas frases, podem ter feito seus ossos terem ficado secos. Mas eles não precisam morrer por causa disso. Porque no momento que eles se restituíram, se juntaram novamente, se reestruturaram, tiveram essa restauração, eles tinham conhecimento, eles tinham aprendizado e eles tinham histórias pra contar. Mas eles poderiam continuar vivendo para ter outras histórias. Eles são sábios em determinados pontos, mas não significa que eles não podem ser mais. E isso que esse livro e essa passagem querem tanto dizer, porque se você acreditar e você pedir ajuda, eu sou o tipo de pessoa que gosta de pedir ajuda pro Senhor, mas você não precisa pedir só ajuda para Ele, porque também vai uma questão emocional, de religião e tudo mais, mas... Se você pedir ajuda a ele, ele com certeza vai atender. Mas, ainda assim, pedir ajuda é essencial e não tem problema nenhum você fazer isso. Porque uma coisa muito legal aqui que eu coloquei também é... Lá que sabe, a mulher que sabe, havia criado as mulheres a partir de uma ruga no solo do pé divino. E isso é outra história que ela tá contando, tá? É por isso que as... Isso é tipo... Ai, como é que fala? Isso é uma lenda do sudoeste dos Estados Unidos. Eu não acho que é uma lenda, na verdade. É tipo um folclore de lá, pelo que eu consigo entender. Havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente da pele da sola do pé que tudo sente. A gente sente tanta coisa que às vezes é capaz que essas palavras e esses sentimentos façam com que a gente morra, com que os nossos ossos eles sequem. Mas eles não precisam, porque eles vão continuar tendo uma vida. E você não pode deixar eles no meio do caminho. Você precisa pegar eles de novo e se reconstruir a partir deles, adicionando o conhecimento que eles tiveram. E por mais que eles tiveram muita dor e você quer abandonar essa dor também vai trazer muitas coisas importantes, aprendizado pra você. Gente, eu sou totalmente contra esse negócio de tipo, ai, você terminou com a pessoa ou a pessoa terminou com você, por que que você vai chorar por ela? Gente, eu sou tão contra esse tipo de pensamento, porque assim, claro, não é legal você ficar chorando por uma pessoa, mas não é questão de você chorar por uma pessoa e você se sentir abandonada, traída, esquecida, que não vai ter mais valor daqui pra frente e que sua vida vai ser horrível. Não, a gente precisa dar atenção aos poucos detalhes. Se você quer chorar, então chora, porque esse seu choro, ele vai ajudar você a se libertar de algo que tá te machucando tanto, mais tanto, só que ao mesmo tempo ele não precisa ser algo tão terrível assim. Ele pode ser algo mágico que vai te libertar de certos sentimentos, porque os sentimentos, eles servem para serem sentidos. Sentidos e não esquecidos. Eles não podem ser deixados de lado em um vale e deixar com que eles sequem, porque no futuro pode ser que esse sentimento seco ele vire uma bola de concreto e fique incomodando a sua vida no futuro e que você não consiga evoluir por causa disso. Então quando eu falo, ou melhor, quando a Clarissa fala, e eu concordo e só dou mais pitacos aqui no meu podcast, eu digo pra vocês irem atrás desses ossos secos, desses sentimentos secos que viraram um concreto, uma bola assim na sua vida, que só vai atrapalhar o seu caminho, pra que não seja algo assim. Porque isso é extremamente necessário, sabe? E uma coisa muito legal também é que, ó, foi exatamente o que eu falei. Lembra essa anotação que eu falei? Tudo que tiver valor psíquico pode ser ressuscitado, realmente foi a Clarissa que falou. Eu vim aqui na próxima página e ela fala: tudo que tiver valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado, porque tem uma história, tem algo ali pra contar pra você. Então, embora esse local transmita imensa riqueza psíquica, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação. Ó, isso aqui é importante, hein? Pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer de nossa estada ali. As pessoas voltam sem equilíbrio. Não é assim que deve ser. A pessoa que volta deve estar completamente purificada ou ter sido mergulhada numa água revitalizante e inspiradora. Algo que deixa a nossa pele o perfume do que é sagrado. Gente, quando se trata de realmente ir atrás dessas coisas que são muito importantes, é o que a Clarissa tá falando. É importante que todo mundo tenha noção disso. É perigoso você ir atrás de tudo isso, porque esses sentimentos, você pode desamassar eles e eles podem voltar à tona, mas eles são importantes também. Você não tem que entender que você tá indo atrás dessa psique, voltar atrás e ir dentro de você mesmo, mergulhar nesse oceano que você é, nessa bagunça que tá dentro de você, para não voltar pior, mas sim melhor, porque você só pode sair de lá quando você tiver terminado tudo o que você tinha que fazer. Mas você também só pode entrar lá quando você tiver consciência de que você está indo para se salvar e se amar. O que é algo extremamente importante. Porque essa obrigação moral da qual existe esse significado de viver aquilo que percebemos, seja o que for encontrado nos campos exílios, a psique, nas ilhas dos mortos, também em qualquer lugar que essa lá que sabe, essa mulher passa e sopra em nós, vai ser transformado. Então, a gente tem que ir lá, não só por uma obrigação moral, mas também por correr atrás do que realmente a gente ama e a gente quer o bem. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu queria gravar um episódio de uma hora, se fosse possível, mas eu falei pra vocês que esse é um episódio pequeno e eu falei que o máximo da gravação do episódio em si, comigo falando pra vocês, ia ser 25 minutos. Eu já tô passando esse tempo, mas amanhã a gente tá de volta com outro episódio. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, é borboletascast. O meu e-mail também, na verdade, o e-mail do Borboletas é borboletaspodcast@gmail.com. E também tem o meu Insta, que é o rfavletícia. Você pode estar mandando mensagem por qualquer uma dessas plataformas. Claro, eu amo receber e-mail de vocês. Então, por favor, se vocês quiserem e puderem, enviem sim, porque eu vou responder da melhor maneira possível. Eu vou dar muita atenção pra vocês por lá. Uma atenção muito maior do que eu posso dar no meu Insta. Enfim, gente, é tudo isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, de refletirem comigo um pouquinho mais do que a Clarissa tá trazendo pra gente, porque é algo extremamente rico e delicioso de se aventurar. Então eu realmente espero que vocês gostem e eu aguardo ansiosamente a presença de vocês no episódio de amanhã, que já é o dia definitivo do nosso aniversário de um ano. Então, beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Take off on my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give a, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I'm confident. Take off all my makeup, cause I love what's under it. Rub off all your words, don't give up, I'm over it. Jiggle all this way, yeah, you know I love all of this. Finally love me naked, sexy is when I strip.